Por quê? Porque esse órgão que pediu carona na ata de registro de preço, ele não participou da licitação. Vejam que há situações práticas em que a licitação era de 1.000 notebooks e daquela licitação de 1.000 notebooks, a empresa vencedora forneceu 100.000 notebooks para toda a administração, 1.000 para os órgãos gerenciadores e participantes e 99.000 para 99 caronas que surgiram. Vejam que não há falar em respeito ao princípio da impessoalidade de uma forma singela, porque você licitou 1.000 e contratou 100.000. Não há uma correlação entre o que foi licitado e o que foi contratado. Isso é um dos vícios mais graves que ofendem, evidentemente, o princípio da impessoalidade. O Cadastro Nacional de Registro de Preços vai permitir uma monitoração das pretensões de demandas dos diversos órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal. E pode servir para grandes registros de preços, grandes licitações, que possam antecipadamente promover um somatório de demandas. Nós temos alguns problemas jurídicos a vencer, e isso pode ser superado, não é tão simples. O TCU tem o entendimento de que a administração pública federal não pode aderir a atas de registro de preços estaduais e municipais, porque a legislação dos estados e municípios é um pouco diferente da legislação federal. Logo, a regra de publicidade, por exemplo, não é respeitada, enquanto que atualmente nós exigimos a publicação do resumo do edital no jornal, no Diário Oficial da União. No Estado, a publicação se daria no Diário Oficial do Estado. Então, pela legislação, nós não poderíamos comprar um bem que foi licitado com essa regra de publicidade restrita. Mas é algo que pode ser superado, e vai ser superado, por exemplo, no regime simplificado, que passa a dar primazia à publicação oficial, à publicação em sites eletrônicos. Bem, isso é algo a se pensar, mas é uma tentativa da lei de universalizar o registro de preços, de possibilitar grandes licitações de registro de preços com somatórios de demandas de diversos órgãos que não saberiam a priori a existência dessas demandas. Convocação de consulta pública sobre especificação de objeto. Bem, há uma pretensão do substitutivo do senador Suplicy de se padronizar os objetos licitados pelo Estado. Isso é ainda um problema existente na administração pública brasileira. Você tem objetos com diferentes especificações. Então, nesse processo, a administração faria uma publicidade acerca da sua pretensão de contratar um objeto e abriria para discussão abriria com a sociedade uma discussão acerca da especificação do objeto. Realizaria consultas públicas, audiências públicas, as empresas poderiam participar e, ao final, você teria uma decisão com as especificações selecionadas pela administração. E para a licitação desses objetos e especificados a partir desse processo, haveria obrigatoriamente uma regra de pré-qualificação das empresas. Ou seja, as empresas teriam que provar a priori, numa pré-qualificação, que têm condições de fornecer aquele objeto com aquelas especificações estabelecidas. Uma outra questão, a mudança na dispensa de licitação com fundamento no artigo 24, inciso 13. Senhores, esse artigo 24 cuida das hipóteses de licitação dispensável. E o inciso 13 é uma dor de cabeça tremenda para o Tribunal de Contas da União. É o inciso que permite que seja contratada uma empresa, uma instituição brasileira de inquestionável reputação ético-profissional para atuar no campo do ensino, pesquisa, desenvolvimento institucional e recuperação social do preso. Essa contratação por dispensa para desenvolvimento institucional foi, durante um certo tempo, utilizado como uma porta aberta para se afastar da licitação em casos em que a licitação era a opção desejada pelo legislador. Esse termo desenvolvimento institucional, ele é um termo muito genérico, é um conceito indeterminado e cabe quase tudo nele. Então, serviços de manutenção predial foram contratados com base nesse dispositivo sem licitação. Serviços de consultoria, serviços que não tinham nenhuma característica de desenvolvimento institucional, foram licitados. O projeto de lei acaba com esse problema, afastando esse termo do artigo 24, inciso 13, E, na minha opinião, faz com muita felicidade, afastando também a possibilidade de utilização espúria desse da dispensa de licitação. Aumento dos limites das modalidades, senhores. Aqui a gente tem que falar um pouquinho das modalidades clássicas da 866. As modalidades clássicas da 866 de licitação são o convite, a tomada de preços, a concorrência. Há duas outras modalidades utilizadas para objetos específicos, o leilão e o concurso, que não vem ao caso. O artigo 23 estabelece limites para a utilização de cada uma das modalidades. O convite é uma modalidade muito simples, utilizada para contratações de pequeno vulto. Tomada de preço, médio vulto, concorrências, contratações de grande vulto. Há um aumento substantivo nessa divisão por valores, por modalidade. O convite fica com uma faixa muito estreita, de 150 mil e 80 mil, 150 mil para obras e serviços de engenharia, 80 mil para obras e serviços que não de engenharia, e depois há um grande salto para tomada de preços e para estabelecer o limite entre tomada de preço e concorrência, 3 milhões e 400 e 1 milhão e meio. Reparem que esses números, eles abrem, então, um espaço bastante interessante para a tomada de preços, que é uma modalidade de licitação que pressupõe um cadastramento prévio das empresas. É uma licitação simplificada, porque ela, em regra, não tem a fase de habilitação, porque a habilitação foi feita previamente. Também eu entendo que essa é uma ideia muito bem-vinda. A concorrência, que é a modalidade mais complexa, ela exige um tempo maior de maturação, um prazo para oferecimento das propostas, prazos recursais maiores. Portanto, se amplia o espaço da tomada de preços, que é uma modalidade mais expedita e mais rápida. Uma das críticas que eu faria ao projeto de lei seria a manutenção do convite como modalidade de licitação. Houve uma preocupação do senador Suplicy de dificultar uma eventual fraude em convite. Ele amplia o universo de convidados de 3 para 6. Hoje, para que um convite possa ser aperfeiçoado, a administração tem a obrigação de convidar licitantes e de se ter pelo menos 3 propostas classificadas. O número passa a ser 6 propostas classificadas. Só que a nossa experiência no TCU com convite é muito ruim, senhores. O convite, ele é uma modalidade em que a possibilidade de fraude e conluio aumenta de forma exponencial, basicamente pelo déficit de publicidade. Não há obrigação de publicação do extrato do convite, extrato do instrumento convocatório no Diário Oficial. A publicidade do convite se dá pela fixação no mural da carta convite, o que é muito pouco no mundo como de hoje, né? Dificilmente as empresas vão ter tempo e pessoal disponível para ficar acessando o mural para saber se haverá um convite ou não. Eu defenderia a tese da extinção do convite. Isso não causaria grande impacto à administração. Primeiro porque o convite hoje já vem sendo utilizado cada vez menos. O pregão substitui o convite. E o novo pregão, com a ampliação do seu objeto, vai substituir o convite numa medida ainda maior. Eu convidaria que pudéssemos fazer uma reflexão e espancar mesmo o convite. Ele teve o seu momento de utilização importante antes do advento de novas tecnologias de informação, do uso da informática de forma indiscriminada, mas hoje ele está superado pelo tempo. Para que os senhores tenham uma ideia, na esfera federal, 60% das despesas licitadas são precedidas de pregão, 30% de concorrência, 10% sobram para a utilização do convite, leilão e concurso. Quer dizer, o impacto da extinção do convite na esfera federal tende a ser muito pequeno. De qualquer forma, nada impede que o convite permaneça, mas desde que a gestão seja inteligente e se dê prioridade ao pregão. É como eu disse, a lei não precisa extinguir para que a gestão possa ser eficiente. Uma das características mais importantes do pregão e que vai ser estendida a todas as modalidades de licitação é a possibilidade de inversão de fases de julgamento e habilitação. Isso é uma coisa extremamente simples que deu um resultado extraordinário no aumento da velocidade das licitações. No pregão, primeiro se faz o julgamento das propostas, há uma fase de lances, se extrai um vencedor e só esse vencedor é submetido à fase de habilitação. Só ele tem que apresentar os requisitos de qualificação. Por que que isso é muito positivo? Primeiro, diminui o trabalho da comissão de licitação, do pregoeiro. Ele não precisa abrir os envelopes de habilitação das 20 empresas que participam da licitação. Mas o efeito positivo principal não é esse. É o seguinte: essa inversão de fases diminuiu o ímpeto recursal, a propensão recursal das empresas licitantes. Porque antes uma empresa era inabilitada e ela não sabia sua posição na tábua de classificação. Então ela tinha todo o ímpeto para recorrer. Ela paralisava um procedimento licitatório, usava dos recursos administrativos, impetrava o mandado de segurança, obtinha cautelar paralisando a licitação ou permitindo que ela prosseguisse na licitação, tudo imaginando que ela tinha a chance de ganhar. Agora ela pode até recorrer, mas ela já percebe que ela está em 13º lugar na tábua de classificação. Quem está em 13º, 8º, 7º lugar, basicamente já perdeu aquela licitação e a sua propensão recursal diminui tremendamente. Então, o que aconteceu foi uma diminuição do número de recursos com o advento do pregão. Essa inversão de fases, portanto, é muito bem-vinda. Ela é uma opção do legislador, de acordo com o PL 32, do senador Suplicy, e ela é mantida aqui na medida provisória que vai cuidar das Olimpíadas e da Copa do Mundo, só que num sentido diferente. A inversão passa a ser a regra e a não inversão tem que ser justificada. A regra é a inversão. Se o administrador decidir não inverter, realizar uma fase de habilitação tradicional, aí ele tem que justificar e fundamentar essas razões. Eu entendo que a redação da medida provisória atende mais ao interesse público e razão do que colocamos. Existe também uma inversão das fases da licitação do tipo técnica e preço. Ou seja, vejam que a expansão do pregão é inacreditável. Mesmo na técnica e preço, em que você tem uma fase de análise da proposta técnica e uma fase de análise da proposta de preço, essas duas fases passam a anteceder a habilitação. O vitorioso dessas duas fases é que vai ter a sua habilitação verificada pela comissão de licitação. Algo que eu não disse, não está aqui, mas também seria interessante, é um pressuposto, disse o senador Hollenberg quando leu as alterações, que todas as licitações, todas as modalidades de licitação poderão ser processadas em meio eletrônico. Isso significa que não só o pregão eletrônico pode ser feito pela internet, como também as outras modalidades. É claro que isso exigirá do governo a elaboração de programas de computador capazes de lidar com essas complexidades. Uma concorrência eletrônica tem características peculiares que ainda não foram incorporadas ao programa de computador. Então, nós teremos que ter algum tempo para que se possam fazer concorrências eletrônicas. Vejam que a medida provisória que cuida dos Jogos Olímpicos e da Olimpíada também pressupõe a possibilidade de realização, como regra geral, de licitações eletrônicas. Até onde eu saiba, nós não temos ainda programa de computador que possa permitir essas licitações no meio eletrônico. Nós temos apenas um programa, CompraNet, que permite o pregão eletrônico. Mas esse desenvolvimento teria que ser feito. Já falamos sobre o procedimento específico para a licitação de obras e serviços de engenharia. Mas eu gostaria de me debruçar um pouquinho sobre essa questão. O tribunal tem analisado as obras e serviços de engenharia da administração pública de uma forma específica, chamada Fiscobras, ao longo dos últimos 14 anos. Nós temos um sistema de controle de obras públicas que é realizado em parceria com o Congresso Nacional e que vem rendendo frutos extraordinários. Eu diria que o Fiscobras é hoje o produto mais interessante do Tribunal de Contas da União e do Congresso Nacional no campo das fiscalizações. Esse programa de fiscalizações, denominado Fiscobras, tem por objetivo exercer um controle preventivo sobre as obras e serviços de engenharia. Ele, ao final, ele tem como produto a remessa ao Congresso Nacional de uma lista de obras com indícios de irregularidades graves em que o tribunal sugere a paralisação dessas obras. Reparem que tudo fica parecendo que o importante do Fiscobras é a paralisação de obras ou a sugestão de paralisação de obras. Isso não é verdade. O processo do Fiscovias é um processo anual por meio do qual os gestores são chamados a apresentar razões acerca de irregularidades. O tribunal se debruça sobre essas irregularidades. E o que a gente vê é um processo de redução dos preços das obras públicas importantíssimo ao longo do Fiscovias. Para que os senhores tenham uma ideia, no ano de 2010, esse processo de fiscalização de obras permitiu uma economia ao Brasil, à União, de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Esse não é um número metafísico, não é nada que seja um número potencial. Isso é verdade. Eu somaria cada obra, a ação do tribunal e a redução de preços. E como é que ela se deu, essa redução? Primeiro, o tribunal percebeu editais com orçamentos contendo sobrepreço e determinou a redução. O administrador atendeu à determinação do tribunal e isso foi realizado com redução de preços e de gastos para a administração pública. Outro tipo de ação do tribunal. O tribunal percebeu que o contrato continha sobrepreço, itens com sobrepreço, e determinou a assinatura de aditivos com redução desses valores. Isso ocorreu e os preços foram reduzidos. São essas duas ações, extremamente simples, né? Mas que exigem técnica, um trabalho de qualificação feito pelas nossas secretarias de obras, foram essas ações que permitiram reduzir os preços das obras públicas em 2 bilhões e 600. A gente lá no tribunal diz que esses 2 bilhões e 600, eles são mais que duas vezes o nosso orçamento. Não que nós tenhamos a pretensão de justificar a existência do tribunal pela via econômica. A existência do tribunal se justifica muito mais pela sua ação preventiva, por aquilo que não é feito em função da ação preventiva do tribunal. Mas se fôssemos analisar apenas a ação corretiva do tribunal, ainda assim ele se justificaria de uma forma muito simples por essa economia que promoveu aos cofres públicos. Para que os senhores tenham uma ideia também, depois dessa fase de remessa ao Congresso Nacional das obras com indícios de irregularidades, começa, de acordo com a LDO, uma fase de audiências públicas em que os gestores são ouvidos, o TCU também pode ser ouvido. E o que aconteceu nesse ano de 2010 sobre a relatoria do senador Tião Viana? Nessas audiências, muitos gestores anuíram, concordaram com as determinações do tribunal, com a existência de falhas e erros, e concordaram em adotar as medidas corretivas apontadas pelo tribunal. Pois os 32 obras com indícios de irregularidades graves foram reduzidas para 6. 6 obras constam do anexo da lei orçamentária. Senhores, essa foi a maior vitória do Congresso nesse campo e do Tribunal de Contas da União. Fiz questão de ligar para os senadores que participaram dessa comissão, dizendo, olha, o tribunal não tem nenhuma pretensão sádica de ver esse anexo com muitas obras. Isso foi a prova da eficiência do Fiscobras, prova da eficiência desse sistema de fiscalização. A anuência natural do gestor, das próprias empresas, em adotar as medidas do tribunal, essa sim é o parâmetro que mede o sucesso do nosso processo de fiscalização de obras. Então, senhores, em relação à Copa do Mundo e à Olimpíada, a medida provisória que está sendo concebida, senhores, é uma medida provisória excelente, senhores. Ela incorpora excelentes práticas, muitas delas eu estou falando aqui ao longo dessa minha palestra. Há um ponto nevrálgico que merece ser discutido e referenciado, que é a contratação de obras públicas. No campo da 866, e de acordo com a prática, registro então a presença do senador Valdemir Mocas, que é o presidente do CMO, não é isso? Agradeço a presença e obviamente temos muito ainda a contribuir também no âmbito da Comissão Mista de Orçamento de Orçamento do Congresso Nacional.
Pela ordem, presidente. Claro. Eu fui o presidente da Comissão Mista do Orçamento em 2010, ministro. Ah, e acompanhamos e sou testemunha do que aconteceu lá e quero até ressaltar também o trabalho do comitê que analisou uma por uma nessas audiências, que fizemos questão que fosse pública. E eu acho que o trabalho sempre tem que ser esse, preventivo. Acho muito importante e saúdo o trabalho do Tribunal de Contas da União. Agora, o Congresso tem que chamar para si a responsabilidade. Quem tem que dizer se a obra continua ou não, se libera ou não o recurso, é o Congresso Nacional, de forma transparente, através de audiências públicas, estabelecendo esses contatos entre o gestor, o Tribunal de Contas da União e o próprio Congresso. Assim foi feito. E, como disse o ministro, de 24 obras irregulares, foi reduzido para apenas 6, com a máxima e absoluta transparência da Comissão Mista do Orçamento. Muito obrigado, presidente.